Bem, eu gostaria de ler uma palavra de Deus antes da oração. Talvez eu leia do Evangelho de Marcos, do capítulo 13, já os primeiros versículos. E Jesus, saindo do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, ou seja, o Messias, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Amados, nós vemos aqui, quando olhamos essas palavras que nosso Senhor Jesus expressou a seus discípulos, eu percebi pessoalmente e se tornou grande para mim no texto onde está no versículo 3, onde ele fala sobre o templo, sobre esse magnífico edifício que não será deixada uma pedra sobre a outra. E a pergunta dos discípulos, querendo saber quando isso aconteceria, eles basicamente perguntaram a ele quando estavam a sós com ele. Mas vocês sabem, mesmo assim, ele não lhes deu uma resposta concreta, mas disse: Cuidais para que ninguém vos engane. Eu pensei assim: ele não disse o tempo e a hora, o ano, o dia ou a data, mas foi mais importante dizer-lhes outra coisa, qual seja aquilo que os de fato atingia, que deveriam atentar para si mesmos, para não serem enganados. Eu creio que isso é muito importante. Talvez nós também pensemos às vezes que isso, aquilo é importante saber. Mas vocês sabem, os pensamentos de Deus são sempre um pouco diferentes. E talvez nem sempre tudo tenha sido dito, nem mesmo aos discípulos, como eles gostariam de ouvir. Mas eles tiveram que se contentar com o que o Senhor lhes havia dito. E se tornou grande para mim, à medida que continuamos a ler esses versículos aqui, ele vai até o profeta Isaías com as palavras que expressou. Pois está no profeta Isaías a mesma coisa. Nós poderíamos olhar isso em Isaías 19, 2. Então está tudo que virá. E vocês sabem, ele mais uma vez confirmou as palavras do profeta Isaías. Ele enfatizou mais uma vez. Ele, mais uma vez, colocou à luz o castiçal que eles deveriam estar certos de que tudo o que foi dito nas Santas Escrituras, nos profetas, isso se cumprirá. Eles podiam confiar nisso. Amados irmãos e irmãs, o mesmo, creio, que se aplica aos nossos dias. Ele se aprofunda um pouco mais. Ele diz que ainda não é o fim, isso é apenas o começo. Então ele diz, mas olhai por vós mesmos, ou seja, aquilo que acontecerá com vocês mesmos. Portanto, ele já lhes anunciou o que acontecerá com eles, como será com eles. E eles devem prestar atenção a isso. E as palavras que ele lhes disse devem permanecer vivas neles, para que, quando acontecer, eles saibam que ele os avisou com antecedência. E ele continua dizendo, porque vocês entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Não é isso algo poderoso? Sim, mas teve que vir. E nós nos perguntamos, isso aconteceu ou não aconteceu? Eu penso que, se lemos as Escrituras, podemos de fato dizer: a palavra do Senhor é sim e amém. Se cumpriu exatamente o que o seu Senhor e Mestre lhes havia dito. Talvez até antes do templo ter sido destruído. Tinha que se cumprir, mas ele não se limitou a dizer isto para eles, ele foi um pouco mais adiante. E importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Isso também, amados, não deixará de acontecer, mas tem que acontecer. E se isso tem que acontecer, então Deus tem que ter seus mensageiros para isso. E nós sabemos, Deus tem seus mensageiros. Mas então ele diz, quando, pois, vos conduzirem para vos entregares, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Também essa palavra, meus amados, já foi colocada no profeta Miqueias. Se abríssemos o profeta Miqueias, poderíamos ler exatamente assim. E vemos que também essa palavra ele colocou novamente à luz do castiçal. Então, podemos dizer, a palavra profética manteve sua validade até os nossos dias. Sim, é algo maravilhoso. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Sim, e eles foram também. Mas então vem essa expressão que ele fez. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E eu penso que é disso que se trata, amados. Perseverar até o fim. Aqui, os discípulos não receberam boas previsões, nenhum caminho cor-de-rosa, mas um futuro bastante sombrio. Mas, amados, nós vemos que o Senhor lhes disse para não se preocuparem, mas se estiverem nele, então, quando forem levados ao tribunal ou levados embora, quando estiverem diante das pessoas de alto escalão, não precisarão se preocupar. Só terão que levantar os olhos para cima, para o seu Senhor e Mestre, que os elegeu para isso e os designou para serem suas testemunhas nesta terra. Amados irmãos e irmãs, eu penso que talvez devêssemos ler brevemente ainda as palavras do profeta Miqueias, porque eu penso que o 12º versículo é um versículo especial que ainda se cumpre dentro dos nossos dias de hoje, porque está: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E em Miqueias, no 7º capítulo, deveria se ler já desde o início, mas para sermos breves, eu vou ler apenas o versículo 5 e o versículo 6, ou talvez 7. Não creais mais no amigo, nem confieis ao vosso amigo, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essas são palavras verdadeiras, amados. E eu penso que agora nós poderíamos ir para o Evangelho de Mateus de novo. Lá o Senhor fala novamente sobre essas palavras. Eu penso que essa palavra é tão cabível, especialmente, amados, para os nossos dias, porque estamos vivendo em tempos muito difíceis, em uma época muito séria, quando essa palavra está sendo cumprida diante dos nossos olhos como talvez nunca antes. Eu penso, amados, que nosso Senhor não falou apenas para seus discípulos, mas também falou para nós nestes dias. E também os profetas não apenas profetizaram até o dia do Senhor, mas nós vemos que o Senhor continuou a pegar a palavra da boca dos profetas e colocar a luz do castiçal. E eu gostaria de dizer, nessa noite, ela brilha para você e para mim. E nós podemos ver que a palavra de nosso Deus está certa. E, amados, e o que quer que venha, aqui esse homem de Deus proclama: mas eu buscarei o Senhor. E eu penso que é a coisa mais importante que podemos fazer nesse tempo. Não podemos ficar parados em todo o resto, em outras pessoas, mas eu penso que temos que olhar para o Senhor. Nós temos que olhar para o nosso Deus. Temos que perseverar em nosso Deus, pois sabemos que nossa ajuda está com o Deus vivo. E, amados, Ele também nos ouvirá. Se isto está escrito aqui nesse livro da verdade, então podemos crer de todo o coração. E eu penso que podemos hoje à noite confiar nele também. Essas são palavras muito preciosas. O Senhor Jesus disse aqui: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Basicamente, dito em outras palavras, ou mostrado nessa expressão, que o tempo será muito sério, que será difícil perseverar até o fim. Mas ele diz: aquele que perseverar até o fim. Quem? E eu gostaria de dizer que você, que eu, seja esse quem. Você gostaria de ser? Que Deus nos conceda essa graça também nessa noite. Vamos nos levantar para oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por tua preciosa e santa e abençoada palavra que tu nos deixaste nestes últimos tempos. Senhor, nós te agradecemos a ti por estarmos novamente reunidos aqui nesta noite e por levarmos a tua palavra ao nosso coração e por podermos ver, Senhor, que tudo nos nossos dias se cumpre o que a tua santa boca falou. Senhor, nós vemos, o templo foi destruído, os teus discípulos foram levados perante o sumo conselho, todas as outras coisas que tu colocaste à luz do castiçal, que saíram da boca dos profetas, nós as vemos cumpridas diante dos nossos olhos em nossos dias. Senhor, nós queremos ser aqueles que perseveraram nesses dias. Senhor, conceda-me graça, conceda graça a todos nós, Senhor. Senhor, enquanto viemos aqui para ter comunhão contigo, conceda-nos a graça para continuarmos a receber a tua palavra, levá-la ao nosso coração e assim agradecer a ti de todo o coração por ela. Receba o louvor, receba a honra e a adoração. No nome de Jesus. Amém. De todo o coração, damos as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Neste fim de semana, não estávamos esperando hóspedes de fora, mas nos alegramos ainda mais com a vossa presença e desejamos a vocês e a todos nós, de coração, a bênção de Deus. Não é apenas dito, mas é verdade que tudo depende da bênção de Deus. E a quem Ele abençoa, Ele está abençoado eternamente. Porque Deus planejou além do tempo. Bênçãos temporárias, muitos vivenciaram, mas o povo de Deus, que está destinado a passar a eternidade com Ele, receberá bênçãos eternas por meio da eterna palavra e do Espírito Eterno. Toda bênção que deve durar para a eternidade tem que ter uma conexão eterna com a eterna palavra e o eterno Espírito de Deus. Nós já ouvimos sobre a fé na palavra de introdução e daquilo que foi prometido. E vocês sabem que não há nenhum caminho que passe ao largo disso. Toda palavra que saiu da boca de Deus chegará ao cumprimento, seja mais cedo ou mais tarde, quer que caiba a nós ou não. Deus havia dito: no dia em que dela comereis, morrereis certamente. Não importa o que Deus tenha dito, Ele não pode remover nenhuma de suas palavras. E não foi simplesmente colocado num espaço vazio, é uma realidade e nós temos que aceitá-la. O escritor da carta aos Hebreus faz um resumo no capítulo 9, 27, e lá está: portanto, está previsto que o homem morra uma vez e depois o juízo. Ninguém pode evitar uma palavra de Deus. Ninguém pode passar ao largo dela. Cada um e todos tem que reconhecer que Deus está acima de tudo e que sua palavra não pode ser quebrada. Eu li hoje algumas páginas de uma pregação de Lutero e ele fala muito sobre a fé. ele tinha, por assim dizer, o dom da fé. Ninguém se atreveu a fazer o que ele fez com a ajuda de Deus. E aqui ele fala do louvor de Maria, em quem Deus fez grandes coisas e viu a humildade de sua serva e cumpriu a promessa nela e por meio dela. E então ele diz aqui: você tem que, em vez disso, sem ser abalada, sem qualquer dúvida, colocar diante de seus olhos a vontade de Deus a seu respeito, de modo que você creia firmemente que Ele fará e quer fazer também contigo grandes coisas. Tal fé vive e permeia e muda a pessoa como um todo. Ele força você a ter temor quando você está altivo, estar consolado quando você está humilhado. E quanto mais alto você estiver, mais você terá que temer. Quanto mais profundamente você estiver oprimido, mais você poderá se consolar. Às vezes pensamos que já ouvimos boas pregações, mas ele pôde pegar uma frase ou uma palavra e escrever um livro inteiro. Somente apenas uma passagem. Pois, embora sentisse um ato tão exuberante de Deus dentro de si, ela tinha e permaneceu com uma mente que não se exaltava acima do menor do ser humano na Terra. Se ela tivesse feito isso, ela teria caído no abismo do inferno com Lúcifer. Ele queria expressar aqui que pessoas que tiveram a maior vivência com Deus se consideram como os menores, como os mais indignos, e de fato não se colocam acima de ninguém. Nós sabemos que ele está fazendo aqui uma comparação com aquele que se elevou e que depois caiu. Está no meu coração de falar sobre os traços da realidade divina. E nisto, de fato, não queremos valorizar o que é temporário, já que contemplamos as duas realidades: a passageira, que é temporal, que é humana, mas não queremos contemplar isso tão altamente quanto as realidades divinas, que nunca começaram, nunca terminarão, mas durarão para sempre. Quando a palavra de introdução do Evangelho de Marcos foi lida, eu li rapidamente no capítulo 12, o versículo 14. Aqui há apenas algumas palavras, mas elas são simplesmente poderosas. Marcos, capítulo 12, versículo 14. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Até aqui, esse versículo. As pessoas que estavam na presença do Senhor fizeram essa declaração. Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro. E então, a conclusão necessária e que tu ensinas o caminho de Deus com veracidade. De veracidade, somente pode surgir veracidade. Da verdade, somente pode emergir a verdade. E está escrito que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Verdade permanece verdade. Deus é verdadeiro, a fonte de toda a verdade. E o diabo é o oposto. Ele é um mentiroso, até mesmo o pai da mentira. E ele é um mentiroso e um pervertedor da palavra desde o início. Isso já podemos ler nos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente Gênesis 3, na conversa com Eva. Isso aqui falou comigo. Mestre, nós sabemos. Se eles combinaram esse conhecimento com a fé, fiquem abertos, porque sabemos que eram fariseus, assim por diante, eram as pessoas que não eram exatamente seguidores do Senhor. Mas isso eles tiveram que admitir, isso eles tiveram que reconhecer. Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e que não leva em conta ninguém. Como seres humanos, sempre estaríamos cheios de tato. Vocês não pensam que também Paulo e o irmão Branham não teriam sabido o que as pessoas gostariam de ter ouvido? Vocês não acham que eles não teriam sido inteligentes o suficiente para sentir a situação e saber o que seria melhor para atingir as pessoas? Mas Paulo escreveu: se quisermos agradar aos homens, não seremos servos de Cristo de forma alguma. E então a veracidade de Deus não está em nós. O caminho de Deus tem que ser ensinado com veracidade divina, sem consideração e independentemente da pessoa. Não há outro caminho. Se buscarmos assim, então é o seu e o meu caminho, mas não o caminho de Deus. Então se coloca para nós a grande pergunta. Aqui é falado sobre o caminho de Deus. Eu vou ler novamente para que possamos levar ao nosso coração. Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus, o caminho de Deus com veracidade, não com segundas intenções, não com que poderia ter sido feito à direita ou à esquerda, mas com a veracidade que estava nele. Ele ensinou o caminho de Deus com veracidade. É disso que se trata. E sabemos que todos os profetas e apóstolos ensinaram o caminho de Deus com veracidade. Deus fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Por meio do profeta Isaías, ele proclama: tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Hoje e nesse tempo, não se trata mais de ensinar uma determinada direção, mas de ensinar o caminho de Deus com a veracidade de Deus, independentemente e sem levar em conta a pessoa. Somente assim podemos ser preparados, somente assim poderemos ser aprovados diante de Deus, porque a noiva tem que se tornar, no fim dos dias, uma noiva da palavra. Não uma interpretação, mas gerados pela palavra de Deus. Nascidos de novo pelo Espírito de Deus para uma viva esperança. O caminho de Deus tem que ser ensinado com veracidade, e especialmente em um tempo em que há realmente muitos caminhos que estão sendo ensinados. E as Santas Escrituras dizem no profeta Isaías 53: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o seu e o meu caminho não são o caminho de Deus? Mas cada um se desviava pelo seu caminho. E então está escrito: mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que tivéssemos paz. Agora, o nosso caminho se cruzou com o caminho de Deus. O nosso caminho afluiu no caminho de Deus. Os nossos pensamentos afluíram nos pensamentos de Deus. Eles são dissolvidos, eles cessam, e os pensamentos de Deus permanecem vivos em nós e continuam a existir. De repente, você não está no seu caminho e eu não estou no meu, mas nós todos estamos em um caminho, ou seja, no caminho de Deus. E isso ainda não com incerteza, mas sim com veracidade e fidelidade. Há apenas um que pode dizer de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas três coisas são inseparáveis. A verdade e caminho e vida pertencem juntos. A palavra de Deus é a verdade e nos mostra o caminho de Deus. No caminho de Deus, recebemos a vida de Deus. Nos nossos caminhos, nós andamos por próprios caminhos. No seu caminho, nós alcançaremos o alvo. Vocês sabem, lá está a palavra em Mateus 19, talvez, não sei exatamente. Em todo caso, está: o Filho do Homem, quando vier, Lucas 8, 8. O Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? E nós já enfatizamos isso aqui. Lá não está, será que o filho de Davi ou será que o filho de Deus, mas será que o filho do homem, então, novamente, profecia, período profético no fim dos tempos, será que o filho do homem encontrará fé na terra quando vier? Nós sabemos que no Apocalipse, o Senhor andou entre os sete castiçais de ouro como o Filho do Homem. Como o Filho do Homem, ele é o profeta. Como Filho de Deus, ele é o Redentor. Como Filho de Davi, ele é rei. Tudo tem seu significado nas Escrituras. E há hoje milhões de pessoas que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. E são exatamente esses milhões cujos olhos estão fechados para o fato de que ele se revela nos últimos dias da última geração, mais uma vez, de acordo com a palavra profética. Assim como a primeira geração foi uma profética, assim a última também é uma profética. E é por isso que Pedro escreveu também: agora, pois, mais firme temos a palavra profética. E podemos dizer, a palavra profética foi ensinada a nós com a veracidade de Deus. E se tornou para nós uma revelação viva, uma realidade, uma parte integrante da nossa vida de fé. Aquilo que nós recebemos de Deus. Não podemos duvidar disso. Eu tive, quando pensei sobre isso, que Deus está fazendo todas essas coisas assim, eu tive que me lembrar do termo vidente. Talvez tenha sido mencionado pela primeira vez em 1 Samuel 9, versículo 9. Eles estavam procurando por Samuel e perguntaram: onde está o vidente? E lá nos é dito que aqueles que hoje são chamados de profetas, naquela época eram chamados de videntes. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente, em Israel, quando as pessoas iam perguntar a Deus, costumavam dizer: venham, vamos ao vidente, pois um homem que hoje é chamado de profeta era chamado antes disso de vidente. E se lermos alguns versículos adiante, o versículo 18, segunda parte: diga-me, onde fica a casa do vidente aqui? Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba ao alto diante de mim, pois precisais comer comigo hoje. Amanhã de manhã eu o deixarei ir e lhe darei informações sobre tudo o que estiver em seu coração. Assim diz aqui a palavra de Deus. Naquela época, eles eram chamados de videntes. Por quê? Eles tinham visões divinas. Eles viam quem estava vindo, eles viam como estava vestido, eles sabiam o que estava no coração da pessoa. eram videntes. Deus tinha homens nessa terra por meio dos quais ele podia falar, que ele podia usar e que ele podia deixar outros serem abençoados por eles. Era um ministério, era um ofício. E se alguém fosse indicado como vidente por Deus, então isso funcionava. Então ele não chegava a nenhuma aflição, porque Deus não tem aflição. Se Deus envia alguém para ser de fato um vidente, então ele verá. E se ele não vê, então ele não é um vidente. Então ele é igual a todos os outros. Mas há a palavra que citei aqui recentemente já, do profeta Isaías, capítulo 29. Aqui está escrito, a partir do versículo 9, apenas olhai para que fiqueis congelados. Vivei na cegueira para que se tornem cegos. Estão bêbados, mas não de vinho, cambaleiam, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado. Aqui, nessa palavra, nos é mostrado do que se trata. E os apóstolos, em seu tempo, usaram ambas as palavras, a de Isaías 28, ou seja, os versículos 19 e 20, e também essa palavra, já em seu tempo, se referiram a ela, precisamente porque era uma era profética. Aqui é dito que até mesmo os profetas e videntes estão velados e que seus olhos não enxergam mais claramente. E há suficientes pessoas nesse tempo que viram muito, mas não aquilo o que Deus revelou. Não aquilo que Deus mostrou. Muitos ouviram muito, mas não aquilo que Deus falou. Eles viram e ouviram próprias coisas. Mas Deus, ele se certificou de que sua palavra, seu caminho e suas revelações fossem ensinadas com veracidade nesse tempo. E todos os que são de Deus ouvirão. Eu gostaria de ir para Êxodo, porque estamos falando, de fato, sobre os traços da veracidade de Deus, a realidade de Deus sobre aquilo que Deus fez. A última parte de Êxodo 2, a última parte do versículo 24, e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus olhou para os israelitas e tomou nota. Então vem a aparição do Senhor, e é disso que se trata para mim, de fato, hoje à noite. Moisés não teria podido ir se Deus não o tivesse enviado. E esse envio divino não veio de seu coração, ou de sua vontade, ou de seus sentimentos, mas foi uma consequência da direta aparição do Senhor. Se a frase foi totalmente feita, não sei, mas vocês sabem o que quero dizer. Moisés não saiu de si mesmo, ele foi enviado. Esse envio não foi uma decisão do seu coração, mas uma decisão divina. E isso não consistiu de uma consideração de que o tempo havia chegado, mas de uma decisão divina. E além disso, o Senhor se revelou a ele na sarça ardente de fogo. Visivelmente, audivelmente, sensivelmente, foi a missão, a vivência, foi realidade divina aqui nesta terra, diante dos olhos de um Moisés. E Moisés se maravilhou com o fato de que a sarça estava queimando, mas não se consumia. E ele pensou comigo mesmo: eu vou ir lá ver essa aparição maravilhosa. E quando ele se aproximou, o Senhor exclamou-lhe desse fogo. Está aqui: então disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O que foi isso? Realidade divina. Envio divino. Mandato divino. Tudo o que Deus faz na terra está ligado à realidade divina como história da salvação. Sem uma verdadeira revelação de Deus, sem um chamado, sem uma missão ou um envio, absolutamente nada é feito no reino de Deus que possa ser denominado como veracidade. Muito já foi feito e ainda é feito por diversos motivos. E Paulo escreve aos Coríntios: muitos pregam Cristo por inveja, por ciúme, e alguns até para apertar ainda mais minhas algemas. Mas há pessoas que proclamam o caminho de Deus e a palavra de Deus com veracidade. E esses são aqueles que foram chamados pelo verdadeiro. E quando João escreve, estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, estas não são apenas palavras, então isso é uma realidade divina. Isso nós temos que tomar nota. Nós podemos, a partir de nós, somente ser o que nós somos, ou seja, cada um verdadeiro mentiroso. Mas, se estivermos no Senhor, então nos tornamos uma nova criação. Então, a veracidade de Deus entrou em nós. E então, não podemos entortar o caminho reto do Senhor. E vocês podem se lembrar do acontecimento nos Atos Apóstolos, quando Paulo gritou para um homem, ó filho do diabo, tu fazes tortuosos os caminhos retos do Senhor? E já a mão do Senhor veio sobre ele, e ele foi atingido no mesmo instante. Deus tem um caminho preparado, reto e verdadeiro. Sua palavra é verdadeira. Ele é verdadeiro. Seus caminhos são verdadeiros. Em todo o seu agir, ele é verdadeiro. E dele até é dito, isso é o que diz a testemunha verdadeira e fiel. Ele é verdadeiro e todos os seus caminhos são verdadeiros. Moisés teve uma vivência com Deus. Ele não foi embora até que Deus o chamou. E depois disso, ele ainda teve dificuldade para seguir o chamado de Deus, porque ele sabia da tarefa que lhe havia sido dada. E também como seria difícil realizar o ministério. Posteriormente, ele contestou que não conseguia falar e também não queria ir. No início do chamado divino para esse ministério e missão, estava uma verdadeira vivência com Deus. Quando eu hoje, nesse lugar, cito o que o irmão Branham disse, que ninguém tem o direito de cumprir uma missão a não ser que tenha tido, como Moisés, um encontro e uma comissão, então, essa também é uma expressão que não deve ser tomada levianamente, mas que deve ser refletido sobre isso. Mas vocês sempre constatarão uma coisa: os caminhos daqueles que foram chamados por Deus estarão cheios de espinhos à esquerda e à direita, em linha reta, em qualquer lugar onde vocês forem. Por que Deus do Senhor não apareceu em um belo arbusto, em uma árvore maravilhosa, que estivesse com aroma delicioso, que estivesse com flores? Por que no arbusto de espinhos? Nós falamos aqui sobre isso. No começo, após a queda no pecado, Deus, o Senhor, amaldiçoou o campo e disse: espinhos e abrolhos deve fazer brotar, e no suor da tua face deves ganhar o teu pão. Por que Cristo não usou alguma bela grinalda de flores? Por que uma coroa de espinhos, uma lembrança da maldição pronunciada em Gênesis 3? Tudo o que acontece no plano de Deus acontece de acordo com o que foi planejado. Confiem nisso. Lá não há coincidência, nem mesmo em um único lugar. Os caminhos dos homens de Deus não eram sobre rosas. A maioria das pessoas viam as rosas e, estranhamente, esses dois opostos estão tão próximos um do outro. As rosas e também os espinhos, ambos estão muito próximos. E parece que um não pode ser separado do outro. Todos os homens de Deus que carregaram a nobre semente da palavra, dos quais o nosso Senhor fala, onde haveria um profeta que vocês não tivessem perseguido e um justo ou enviado de Deus que vocês não apedrejaram ou mataram? E, no entanto, eles eram portadores da palavra de Deus, que nós amamos hoje, que nós cremos e pela qual somos gratos. Ambas coisas estão próximas uma da outra. no início do caminho de Moisés com Deus e de Deus com Moisés estava a realidade divina. Nada além disso. Não um acréscimo lento, não um julgamento em próprio coração, mas quando o tempo se cumpriu e os anos haviam passado, o Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente. Foi realidade. O fogo estava queimando. Moisés viu. Moisés foi lá. Moisés ouviu. Moisés tirou os sapatos. Todos os detalhes da vivência são descritos na palavra de Deus. Qualquer pessoa que tenha tido tal vivência como essa com Deus será capaz de descrevê-la nos mínimos detalhes. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Antes que um único servo de Deus pudesse começar uma coisa sequer, a palavra do Senhor veio a ele. Seja Noé, seja Abraão, seja Elias, no início de cada ministério, de cada tarefa, a palavra de Deus foi colocada. Não uma palavra genérica, isso poderia ser proclamada de forma geral. Uma palavra direta, uma palavra para o tempo, para a missão que deveria ser realizada naquele tempo. E nós veremos um número desses homens. E vocês verão que Deus não muda seu plano. Pessoas posteriormente criaram escolas de profetas e tiveram discípulos profetas e discípulos de profetas. Mas Deus ainda tinha, em meio a tudo o que os homens faziam, os seus servos, os profetas, sobre os quais ele impôs sua mão, em cuja boca sua palavra permaneceu verdadeira. O que nós lemos recentemente, estou me lembrando disso agora mesmo, sobre o profeta Elias. Deve estar em 1 Reis, no capítulo 17, no último versículo. Então a mulher respondeu a Elias: sim, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é verdade. É disso que se trata. Mestre, nós reconhecemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus com veracidade. Nós podemos dizer o mesmo hoje? 100%. Hoje podemos dizer: Senhor e Mestre, nós reconhecemos que tu não mudaste. Tu ensinaste o caminho de Deus com veracidade. Se já começamos com Moisés, então podemos ir diretamente ao chamado direto do irmão Branham. Não fiquem bravos comigo, mas a mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés, apareceu para o irmão Branham. E o Senhor disse: assim como dois sinais foram dados a Moisés, dois sinais serão dados a você. Ele foi enviado. Isso aconteceu no dia 7 de maio de 1946. Amados, Deus não se esqueceu de nada. E como foi dito no início, há milhões que creem à sua maneira em Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos nós crer da forma divina e não apenas termos sido ensinados sobre o caminho de Deus com veracidade, mas que estejamos prontos para trilhá-lo com veracidade. E este é o tempo agora que está vindo para nós. Após o ensinamento divino com toda a veracidade e fidelidade, Deus exige de você e de mim que estejamos prontos para trilhar esse caminho de Deus que nos foi mostrado claramente com veracidade e fidelidade divinas, que estejamos prontos para segui-lo em obediência. É assim que nós chegamos a encontrar a realidade divina pessoalmente. Talvez eu esteja me precipitando, mas o mesmo fogo que apareceu a Moisés na sarça de espinhos desceu mais tarde no Monte Sinai, e todo o Israel viu esse fogo poderoso no Monte Sinai com seus próprios olhos. Isso quer nos dizer e nos ensinar que o que Deus começa com um homem, com um profeta, acaba guiando finalmente lá de volta onde a missão começou, ou seja, para Deus. E ele conduziu o povo a Deus. Assim está literalmente escrito. Ele os conduziu a Deus. E lá o Senhor se revelou a toda a congregação de Israel. Eu creio nisso, que no fim desta última geração, aquilo que aconteceu no início da missão divina com um indivíduo, Deus tem que, no fim, fazer acontecer com todos que foram tomados por essa missão divina. Eles têm que entrar em contato com essa realidade divina. Eles têm que ter uma vivência com essa realidade divina. Deus não começa coisas poderosas e depois termina assim, bem calminho, com mansidão, mas o que ele se propôs a fazer, isso ele cumpre. Os traços da realidade divina na vida dos homens de Deus, de que como portadores de sua palavra e executores de sua vontade, como aqueles que tiveram que seguir suas ordens. Nós queremos seguir esses passos divinos. Esse é o caminho divino completo que nos é mostrado nas Santas Escrituras. Amados, vamos contar com isso. E isso não mais superficialmente como uma esperança, mas sim como uma convicção da fé, que Deus se revelará a nós assim como ele se revelou no princípio. E se Deus quiser, ainda teremos ainda mais alguns exemplos que nos mostrarão como Deus tem o seu caminho com o seu povo. Não foi Moisés, mas o Senhor que lhe apareceu, que falou com ele, que lhe disse exatamente o que ele tinha que fazer. E, posteriormente, ele cumpriu a missão. O Senhor disse: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci os seus sofrimentos. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Vocês percebem o que está incluído no mandato? O Senhor não diz: Moisés, eu vi a você, você é o homem certo, eu o enviarei agora. Ele falou com Moisés, mas ele viu o povo. Ele tinha ouvido o clamor do povo. E eu digo a vocês, o maior profeta de Deus, com a maior comissão, pode estar aqui hoje na frente. E se o clamor do povo de Deus não subir ao seu trono, ninguém poderá fazer alguma coisa. Essa é a questão. E assim nós lemos aqui. Talvez eu deva fazer isso mais uma vez. Está aqui. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois temeu olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a miséria do meu povo. Do que se tratava para o Senhor? De um homem? Ele pegou um homem, mas se tratava para ele de todo o seu povo? Creiam em mim nessa noite. O Senhor não está preocupado com o homem que ele pega, se trata para ele do seu povo inteiro, que ele escolheu para si, que ele quer tirar da escravidão. E nós, com a ajuda de Deus, anunciamos isso como um tempo de redenção, de libertação, um ano de jubileu, um ano de reverência que Deus nos quer dar. E se cremos assim e Deus ouvir o clamor de seu povo, ele responderá. Deus responderá. E vocês sabem o que aconteceu? Em uma das duas pregações, o irmão Branham diz: Moisés foi e o povo não estava pronto para recebê-lo. E eles tiveram que ficar lá por mais 40 anos até que ele viesse pela segunda vez. Amados, o Senhor quer colocar um grito de aflição em todos nós. Ele quer ouvir o nosso clamor, nossa miséria, nossa necessidade, nosso desamparo, nosso estado miserável. Ele quer ouvir tudo isso. Ele quer ver e ele quer dar ajuda, porque com o chamado e realidade divinos estão sempre associados a um propósito elevado, não apenas para fazer barulho, não apenas para fazer um anúncio. Um resultado divino tem que estar vinculado há uma missão divina. E a última missão é o chamado, a preparação e o aperfeiçoamento da congregação noiva de Jesus Cristo. Isso tem que vir à tona como resultado, assim como Deus deu a promessa. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los do poder dos egípcios e para tirá-los daquela terra para uma terra espaçosa e agradável. Portanto, porque Deus viu, porque Deus ouviu, porque Deus teve compaixão e sentimento, e a hora e o tempo haviam chegado. Com a realidade divina, ao dar a missão, tem que haver uma realidade divina no final do cumprimento dessa comissão. Uma passagem para a terra que mana leite e mel. O cumprimento da promessa divina tem que se tornar realidade divina pela graça. O clamor sobre nossa aflição, sobre nossa miséria, sobre nossa servidão, tem que se elevar a Deus. Que o Senhor possa realizar isso em nós pela graça. Pois isso não depende dele, só pode depender de nós. E ele está pronto para fazer o que ele prometeu e para cumprir o que ele se propôs a fazer. Ambas as coisas, no início quanto no fim de um chamado divino, está a realidade divina. No início, como uma promessa, no final, como uma promessa cumprida, como uma realidade por meio da graça de nosso Deus. Que Ele nos abençoe a todos. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Senhor, nós estamos aqui diante de ti como o teu povo, como o rebanho de tua mão. Senhor, deixa-nos de fato em veracidade vir a ti, ó Senhor. Seguir o teu caminho, ó Senhor. Senhor, nós não sabemos o que fazemos, mas tu, Senhor, queira nos guiar e conduzir em diante, porque tu és capaz de nos conduzir como deseja que sejamos. Também queremos ouvir a tua palavra, não como aqueles, Senhor, que a rejeitaram e tiveram que continuar caminhando pelo deserto por 40 anos. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Deixe nossos corações clamarem a ti, deixe o anseio crescer cada vez mais e o desejo, ó Senhor, surgir em nossos corações, porque tu não deste promessas vazias. Tu vês em que tempo nós chegamos, ó Senhor. Tu vês a aflição, Senhor. Tu sabes o que necessitamos, Senhor. Portanto, olhamos para ti em fé e te adoramos, Senhor, e pedimos ajuda ao teu povo, ajuda a todos nós, Senhor. Tu sabes onde e o que falta a cada um de nós, Senhor. Tu conheces os nossos corações, tu conheces nossas vidas, Senhor. Nós trazemos tudo a ti, Senhor. Também as intercessões, Senhor, daqueles que se recomendaram, que estão enfermos, Senhor, que estão sofrendo, Senhor. Colocamos tudo diante de ti, ó fiel Deus, e sabemos que tu és o grande médico, que ainda hoje cura, Senhor. Nós olhamos para ti, Senhor, te agradecemos mais uma vez, de coração também, por essa palavra preciosa que nós pudemos ouvir novamente nessa noite pela graça, que tenha penetrado profundamente em nossos corações, que não nos rebelemos contra isso, Senhor, mas que creamos, Senhor. E então, Senhor, Tu farás a tua parte, receba a honra, receba o louvor e a adoração, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.